Bom dia a todos e obrigada por nos aguardarem. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão apenas conectados como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Agora gostaria de passar a palavra à senhora Juliana Calil, coordenadora do Departamento de Relações com Investidores das Indústrias Homem. Por favor, senhora Juliana, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigada pela participação na teleconferência das Indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2013. Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet e pode ser acessado pelo site www.home.com na área de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento e que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em meras provisões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Rivaldo Aguiar dos Santos, diretor-presidente, e Fábio Paiar, diretor administrativo e de relações com investidores. Inicialmente, o senhor Rivaldo irá apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2013. Na sequência, os executivos estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora eu passo a palavra ao senhor Rivaldo.
Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado mais uma vez por participarem desse call, onde abordaremos os resultados apresentados pela companhia para o primeiro trimestre de 2013 e faremos considerações sobre as perspectivas atuais dos negócios. Temos insistido desde o terceiro trimestre de 2012 no fato de que a companhia encontra-se em processo de recuperação de lucratividade. E, novamente, baseando-me nos números apresentados, podemos provar que isso está realmente acontecendo. Para tanto, farei comparações entre trimestres para exemplificar tal fato. A margem bruta atingiu o maior patamar se comparado a todos os trimestres do ano passado, sendo que no primeiro trimestre o valor de 20,6, segundo trimestre 19,2, terceiro trimestre 22,8, quarto trimestre 21,9 e, finalmente, no primeiro trimestre de 2013, de 24,6%. A margem EBITDA variou do segundo trimestre de 2012 de menos 22,8% para menos 0,2% no terceiro trimestre de 2012 e mais 4,9% no quarto trimestre de 2012. Finalmente, atingimos o valor de mais 1,7% no primeiro trimestre de 2013. Facilmente explicável pelas operações da Bucher Weber, que nesse trimestre não trouxeram grandes contribuições em função das características daquela empresa, onde os pedidos apresentam entregas de longo prazo, ocorrendo trimestres com poucas entregas de máquinas, como já em outras oportunidades explicamos essa característica da empresa. Porém, se excluímos a Bucher Weber dos números do EBITDA para os mesmos trimestres já mencionados, ou seja, no segundo trimestre de 2012, em menos 20,2%, terceiro de menos 0,9% e, finalmente, de 2,2% para o quarto trimestre e 2,3% para o primeiro trimestre de 2013. Mesmo considerando que o volume apresentado para o quarto trimestre foi superior ao do primeiro trimestre desse ano, os números são 147.852.000 para o quarto trimestre e 121.468.000 para o primeiro trimestre. Outro ponto positivo apresentado refere-se à geração de caixa do trimestre, que chegou a quase 15 milhões, refletindo a diminuição dos estoques e dos contas a receber. A inadimplência continua nos mesmos níveis dos trimestres anteriores, ainda não demonstrando tendência de queda, porém de estabilidade no patamar atual. Fábio fará considerações sobre os números. Quanto às perspectivas do ano, temos enfatizado que as medidas de reestruturação realizadas pela companhia no ano passado têm se mostrado acertadas. Se observarmos a entrada de pedidos do trimestre para máquina, e os números são bastante semelhantes ao que se observou no primeiro trimestre de 2012. Porém, para os negócios difundidos usinado, houve uma considerável melhora em função dos mercados de veículos comerciais e leves e de energia eólica. Porém, ainda se tem pouca certeza da continuidade desse movimento para a segunda metade do ano. Concluo que nossa expectativa de estabilidade no tamanho de mercado para 2013, comparando a 2012, de estabilidade, tem se mostrado acertada. Gostaria agora de abordar o processo de liquidação na Roma Itália. Para isso, quero relembrar o momento que vivemos em julho de 2008, quando fizemos tal investimento. O mundo apresentava-se com um crescimento econômico invejável, as perspectivas de negócio eram imensas. Porém, com a crise que se instalou em setembro, outubro de 2008, tudo mudou. E a compra da Sandretto já havia se concretizado. Desde aquele momento, diversos projetos de melhoria foram implementados, porém sem resultados reais. O último deles, noticiado por comunicado ao mercado em 16 de março de 2012, de fechamento da manufatura na Itália, com a manutenção de 30 postos de trabalho em serviços de venda, não logrou êxito, por dificuldades na negociação com o Sindicato dos Trabalhadores, visando o enxugamento da estrutura. Das alternativas estudadas recentemente, concluímos que a melhor alternativa para a companhia é a da liquidação voluntária. As operações da Roma Itália praticamente ficaram paralisadas em 2012 e, portanto, para o ano de 2013 não haverá impacto de faturamento, mas sim de resultados. Assim que o processo de liquidação evoluir, portanto, a liquidação trará resultados positivos à empresa em curto prazo. Entendemos que os ativos que temos na Roma Itália são suficientes para a liquidação em nossa melhor estimativa atual. Agora passo a palavra para o Fábio e volto na sessão de perguntas e respostas. Por favor, Fábio, prossiga.
Bom dia a todos. Iniciando pelo slide número 3, como destaque no trimestre, nós colocamos a evolução da margem bruta para 24,6% atingido nesse primeiro trimestre, isso como reflexo de dois principais aspectos. O primeiro é uma recuperação gradual dos preços desde meados de maio de 2012, quando o dólar bateu o patamar de 2. Obviamente, a demanda por investimentos ainda continua bastante baixa no país, o que não também dá condições a recuperação de preço maior, mas isso vem acontecendo gradualmente, ajudando a margem bruta, e todos os reflexos de redução em despesas durante o ano de 2012, que apresentaram, os seus reflexos começaram a ser percebidos a partir do terceiro trimestre do ano passado e continuam nesse ano. Então, esse foi pelo terceiro trimestre, houve geração de EBITDA positivo. Em termos de geração de caixa, os estoques continuam no patamar de redução, no movimento de redução. Esse trimestre reduziram em torno de 10 milhões. É uma redução menor do que nos dois trimestres anteriores. Isso é porque os estoques vão sendo reduzidos e atingindo um patamar mais normal das operações. A gente acha que ainda tem um certo nível de estoque ainda para ser reduzido, mas esse volume, o grau de redução, ele vai se amenizando ao longo dos trimestres. Em termos de entrada de pedidos, a gente viu um aumento em relação à entrada de pedidos no mesmo trimestre do ano anterior, ou seja, em relação ao primeiro trimestre de 2012, na ordem de 13%. Isso está bastante concentrado na unidade de fundidos e usinados, como reflexo do aumento de pedidos relacionados aos segmentos de automóveis pesados, ou seja, caminhões, e a parte de energia eólica, e também a parte de agricultura continua demandando bastante daquele segmento. Em termos de entrada de pedidos de máquina, está refletindo muito o que a gente tem visto no mercado, ou seja, essa volatilidade e uma falta de perspectiva não dá ao empresário uma visibilidade e uma confiança para se realizar investimentos em um nível maior. Então, se a gente olhar, nós vamos abordar isso nos slides seguintes, mas que a entrada de pedidos de máquinas ficou praticamente constante. Em termos de carteira, a carteira no primeiro trimestre desse ano de 2013, ela finalizou com 244,6 milhões, um crescimento de 15,3% em relação a março de 2012. Indo para o slide seguinte, slide 4, aqui é um indicador conjuntural medindo PIB, PIB industrial e formação bruta de capital fixo, que são os investimentos. O que a gente vê durante todo o ano de 2012, né, que são os dados publicados até então, é uma queda no volume de investimentos, como reflexo de toda a volatilidade que a economia tem apresentado hoje. No quarto trimestre deu uma leve recuperada, isso tem um aspecto pontual também do PSI a 2,5%, ou seja, financiamento para bens de capital oferecido pelo BNDES a 2,5%. Só lembrando, na época, até ele foi renovado essa linha, né, para 2013, sendo que passou de 2,5% para 3% agora no primeiro semestre e passará para 3,5% no segundo semestre de 2013. Indo para o slide número 5, em termos de utilização da capacidade instalada, a gente viu uma leve redução da utilização da capacidade instalada no primeiro trimestre, mas ele está praticamente constante, o que mostra ainda que há uma certa capacidade para ser preenchida, para que se inicie um novo ciclo, mais significativo de investimentos. No slide 6, aqui mostra a confiança do empresário. A gente tem acompanhado essa volatilidade, a falta de perspectiva deixa o empresário menos confiante para realizar novos investimentos. Isso, quando a gente compara esse nível com períodos, né, de maior investimento, que foi o ano de até 2008, né, ele hoje está em 55,4 pontos, num volume bastante inferior ao 61,8 ou acima de 62 que vinha à época. Isso demonstra a não a falta de confiança em novos investimentos, o que tem um impacto de redução nos níveis de aquisição de máquinas e equipamentos. Na página seguinte, no slide 7, aqui nós demonstramos a receita por unidade de negócio por segmento de atividade. Em máquinas e máquinas ferramenta, a gente vê o setor de máquinas e equipamentos sendo como aparecendo como principal cliente nesse trimestre, com 20%. Sempre a parte de prestadores de serviços, que está logo na sequência, que reduziu para 15%, foi o nosso principal cliente, isso representava em torno de 30%. Esses são os principais. A principal base de clientes da companhia são principalmente pequenos industriais, e aqueles continuam sofrendo bastante com a conjuntura econômica atual. Na parte de máquinas e equipamentos, aqui as principais indústrias que nós vendemos foi para fabricantes de máquinas e equipamentos destinados a bebidas, alimentos e automação industrial. A parte de ensino continuou representativa no primeiro trimestre, são vendas basicamente para a Senai. Automotivo continua representativo, né? E máquinas agrícolas, também é um setor que está desempenhando bem no início de 2013, assim como já veio desempenhando bem no ano de 2012, e a gente tem vendido, fechado bons negócios com o segmento de máquinas agrícolas. Indo para a parte de máquinas para plásticos, a gente vê nesse trimestre automotivo representando 25%. Aqui foram duas entregas pontuais de injetoras para dois fornecedores da cadeia automotivo, que acabou impactando no trimestre esse volume de 25%, que ele deve voltar a um patamar parecido com o de anos anteriores durante o decorrer do ano de 2013. Depois, os segmentos que tradicionalmente mais representam os clientes e máquinas para plástico são embalagens, utilidades domésticas, né, e os prestadores de serviços que também estão relacionados ao automotivo, embalagem e utilidades domésticas, que é bastante voltado para o consumo. Já na parte de fundos de usinados, a gente vê o segmento de caminhões indo de 41% para 39%. Aqui o que a gente vê nesse início de ano é o volume de entrada de pedidos desse segmento aumentando. Então ele deve continuar representando uma parcela significativa dessa unidade de negócio. Destaque para a energia eólica, que ela representou 38% do faturamento desse trimestre. Também a entrada de pedidos durante o trimestre foi bastante positiva nesse segmento, uma perspectiva bastante boa para o ano. Ele deve continuar representando um volume aí em torno de 30, 35% desse negócio. Parte de agricultura, na verdade, ela não caiu, ela foi diluída pelo aumento no segmento de caminhões e energia eólica, mas ainda é bastante representativa, alcançando 16% no primeiro trimestre de 2012. E depois, na sequência, vem outros segmentos menos significativos no nosso segmento de fundos usinados, são movimentação de terra e bens de capital. No slide número 8, aqui a gente demonstra a estratificação da receita por unidade de negócio. Ferramentas representou 69,8%. Esse é o nível histórico, de fato, que Max Ferramenta representa dos negócios da Home. Máquinas para plástico, 13,3%. E fundidos e usinados, 16,9%. Se a gente olhar em termos de faturamento, no primeiro trimestre de 2013, faturamos 141,7 milhões, dos quais 31,4%, representando 22,2%, refere-se ao mercado externo e 110,3% no mercado interno. Esse volume foi um pouco menor do que a média de 2012, principalmente que o Livaldo já comentou na abertura do call, e que a BW ela não tem uma sazonalidade definida de entrega pelo próprio tipo de produto, de máquinas que ela fabrica. Então há realmente essas oscilações durante a análise individualizada de cada trimestre. No slide número 9, aqui nós mostramos qual que é o destino da receita no mercado externo. Nesse trimestre a gente vê a Ásia com 51,4%. O que acontece nesse trimestre é que as entregas de as três máquinas que a BW entregou foram todas para o mercado asiático. Então, no trimestre a gente vê a Ásia com 51,4%, mas a tendência, como a gente já vem informando, a BW tem em torno de 25 a 30% dos seus negócios voltados para o mercado asiático. Então isso deve ao longo do ano voltar para esse patamar mais normalizado, que é o que a gente vê no ano anterior. No slide número 10, entrada e carteira de pedidos. A entrada de pedidos, se a gente olha primeiro trimestre com o primeiro trimestre do ano passado, máquinas, ferramentas e máquinas para parte são praticamente estáveis, o que reflete o que a gente tem enxergado da economia para o ano de 2013. E fundidos e usinados, aí muito como reflexo de caminhões e energia eólica, representando um aumento em entrada de pedido de 52,5% em relação ao primeiro trimestre de 2012. E em relação ao quarto trimestre, houve uma queda. Isso, claro, o quarto trimestre foi bastante influenciado pelo PSI a 2,5, expectativa de que isso se continuaria ou não. Então, impulsionou investimentos no quarto, a entrada de pedidos no quarto trimestre do ano anterior. Então, tem já o aspecto sazonal, que o primeiro trimestre ele é o mais baixo do ano, e também esse outro aspecto em termos de financiamento da linha PSI. De carteira, se a gente olha o primeiro trimestre de 2013 ao final, a carteira ficou 15,3% acima do primeiro trimestre de 2012. De novo, fundidos pela própria entrada mais forte de pedidos, crescimento mais significativo nesse trimestre, foi quem mais apresentou crescimento na carteira ao final do trimestre, está 55,1% maior do que no mesmo período do ano passado. E máquinas, Max Ferramenta está 13,1% maior. e máquinas para plástico uma leve queda de 3,6. Slide número 11, aqui é a estratificação do custo dos produtos. A gente vê a parte mais fixa, né, das nossas despesas industriais, depreciação em mão de obra, ganhando uma certa representatividade, são os mais fixos que variáveis. Isso muito em virtude que a produção em 2013, no primeiro trimestre de 2013, foi em torno de 30% abaixo do primeiro trimestre de 2012, que faz com que os custos fixos tenham um cenário de diluição menos favorável. E se a gente olha a estratificação em termos de materiais, a gente vê metais ganhando representatividade e diluindo principalmente material importado, porque no primeiro trimestre de 2013, ponderadamente, o setor de fundição foi quem teve, ganhou mais participação e é quem leva mais metais, principalmente ferro gusa e sucata. No slide 12, em termos de resultados e margens, o que a gente vê em relação à margem bruta é uma evolução ao longo dos trimestres, como o Nivaldo já bem comentou no início, uma recuperação de preço e eficiência operacional tem nos dado condições de atingir uma margem bruta melhor ao longo dos trimestres. A gente vê desde o primeiro trimestre de 2012 essa evolução tem acontecido de forma consistente. Em termos de margem operacional, a gente vê no primeiro trimestre uma queda em relação ao quarto trimestre. Aí, quando a gente fala de lucro operacional, tem que levar muito em consideração o volume de operações, ou seja, nós faturamos 200 milhões no quarto trimestre e 141,7 nesse trimestre, primeiro trimestre de 2013. Então, isso faz com que o aspecto volumes impacte na margem EBIT e também no EBIT, que nós vamos ver a seguir. Porém, olhando em relação ao primeiro trimestre de 2012, tive que mesmo num volume um pouco menor de faturamento, a gente conseguiu reduzir de menos 5,9 para menos 4,9 o lucro operacional. No slide número 13, o EBITDA, a gente vê que o EBITDA ele foi no trimestre de 1,7, 2,4 milhões. Durante o terceiro trimestre, o EBITDA se apresenta positivo. A gente vê aqui também ele impactado, quando comparado com o quarto trimestre de 2012, pelo volume de faturamento. E indo agora para o lucro líquido, gostaria de fazer uma consideração. Quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2012, né? Primeiro trimestre de 2012, o lucro líquido ficou em menos 3,4, o prejuízo ficou em 3,4 milhões, e no primeiro trimestre, 7,9 milhões de prejuízo. Porém, devido a essa falta de sazonalidade definida da BW, dentro desse menos, desse 3,4, tem 9,6 milhões de lucro da BW, que se a gente expurgar, daria um prejuízo às operações do Brasil no primeiro trimestre de 2012 de 13 milhões. E nesse primeiro trimestre de 2013, a BW, pelo volume bem abaixo do faturamento do primeiro trimestre de 2012, trouxe 1,8 milhão de prejuízo, que se a gente excluir do 7,9, vai para 6,1, ou seja, a operação do Brasil do primeiro trimestre de 2013 comparado ao primeiro trimestre de 2012, o prejuízo reduziu de 13 milhões para 6,1, o que ainda está longe do que a gente almeja, obviamente, mas é importante só comentar. O que não quer dizer que a BW vai ter uma performance ruim durante o ano. A gente já vem divulgando, há muita oscilação de trimestre para trimestre. Nesse primeiro trimestre ela entregou menos máquinas, mas a gente consegue enxergar, a carteira dela está bastante sólida, hoje com 66 milhões de reais, e as entregas, isso já era esperado, elas estão programadas principalmente para o segundo semestre desse ano, quando deve trazer resultados melhores em virtude do aumento do volume. No slide 14, a gente olha o desempenho por unidade de negócio. Quando a gente olha o primeiro trimestre de 2013 contra o primeiro trimestre de 2012, ou seja, mesmos critérios, a gente vê em máquinas, máquinas e ferramenta, um volume em termos de margem bruta, a evolução da margem bruta de 28,1% para 31%, e uma redução em relação a margem EBITDA e muito em virtude de volume. Já em máquinas para plástico, e também vê uma evolução de margem bruta, e mesmo com um volume menor de atividade, né, de faturamento, caindo de 23,3 para 18,9, a gente vê uma diminuição do EBITDA negativo quando comparado trimestre a trimestre. E por fim, fundidos e usinados, tiver um volume de operações crescendo em torno de 15%, ou seja, 21,3 milhões de faturamento do primeiro trimestre de 2012 para 24 milhões. Todo o processo, né, de readequação da mão de obra, revisitar processos, eficiência operacional em geral, tem trazido uma evolução das margens também desse segmento. Ainda ele está operando no nível de utilização da capacidade bastante baixo, está em torno aí de 53%, 55%, mas a margem evolui e nesse trimestre gerou margem EBITDA de 1,2% positivo contra 16% negativo no mesmo trimestre do ano anterior. No slide número 15, aqui é a posição da dívida líquida da companhia. Como o Livaldo comentou, estoques e contas a receber os principais geradores de caixa do trimestre, e com isso a gente conseguiu reduzir a dívida líquida em aproximadamente 10 milhões, passando de 140,4 para 129,8 milhões. A gente tem já informado aos senhores, já desde do ano passado, um foco ainda maior na eficiência operacional, em geração de caixa, para conseguir diminuir trimestre a trimestre a dívida líquida da companhia. No slide seguinte, slide de número 16, são os números da BW. Como eu comentei, o faturamento no primeiro trimestre de 2012, ou seja, na verdade foi fevereiro e março, que foram os meses que nós consolidamos, porque a aquisição foi concluída dia 31 de janeiro de 2012. O faturamento foi de 37,6 milhões de reais contra 20,3 milhões nesse trimestre. Então, esse volume impacta bastante nas margens operacionais, né? Então, a gente deve ver um volume de atividades maior no segundo semestre e trazendo resultados mais positivos. No slide número 17, aqui é um resumo da Home Italia. O Livaldo já comentou sobre ontem foi aprovado o início do processo de liquidação da Home Italia. Então, isso começou a partir de hoje. Deve se estender, a gente espera, dentro de um período de 12 meses, conseguir concluir o processo de liquidação. A Home Italia, como a gente sabe, ela já vem desde da aquisição, trazendo resultados negativos para a companhia. Então, assim que a gente conseguir resolver a situação da Home Italia, esse impacto, a gente não carregaria mais esse impacto na consolidação dos números lá da Itália. Só rapidamente, os ativos da Home Italia são basicamente compostos por estoques, né, contas a receber, os investimentos nas subsidiárias, que estão sendo transferidos, ou seja, foram transferidos para a Home Brasil, e ativos fixos são praticamente os dois prédios são de propriedade da Home Italia. E em termos de passivo, você tem basicamente os mútuos com a Home, as necessidades de capital que houve durante o período. E o que se diz, ou seja, dívida com credores em si, refere-se a um valor de aproximadamente de 3 milhões de reais. Aqui nesse balanço, nós, no decorrer dos trimestres subsequentes agora, chegando a um acordo com os funcionários em termos de alguma indenização para verbas trabalhistas, a gente vai, obviamente, registrar nos livros. Assim que nós soubermos e puder calcular com uma estimativa confiável. Então, isso quer dizer que vai ter um on-off ainda durante o ano, ou seja, algo pontual durante o ano nessas demonstrações. E no slide 18, representa o desempenho da ação. Obviamente, a Home está num mercado altamente cíclico, né? Um segmento industrial que tem sofrido com a falta de previsibilidade e uma perda de competitividade. Segmento especial, contra o índice Bovespa, que tem bastante ações mais estáveis. Então a gente olha a performance da Home, da ação da Home nos últimos 2 anos, menos 52%, do Bovespa, menos 18%. Então aqui eu termino a apresentação, agradeço a todos e a gente abre agora para perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Com licença, nossa primeira pergunta vem do senhor João Noronha, Santander.
Bom dia. Duas perguntas. Primeira relacionada à volatilidade e resultados da BW. Quanto do book que vocês esperam para esse ano está alocado para o segundo semestre? E a outra pergunta relacionada à entrada de pedidos infundidos. Como que vocês têm visto na margem o que está direcionado para caminhões? Veio forte, mas como que está agora no segundo trimestre? Como que vocês estão vendo isso?
João, é Fábio. Obrigado pelas perguntas. Em relação à BW, como a gente sabe, o tipo de produto, ou seja, máquinas e equipamentos, são centros de usinagem horizontais de grande porte, que tem um lead time de fabricação, ou seja, um tempo de fabricação longo, de 12 a 15 meses. Então, quando a gente olha a carteira da BW, ela está muito mais condensada as entregas no segundo semestre. Tá? Então, primeiro trimestre a gente viu foi o faturamento de 20,3 milhões. No segundo trimestre tem algumas entregas previstas, mas o volume deve aumentar significativamente realmente nas entregas que estão programadas para o segundo semestre desse ano. Em relação à entrada de caminhões, né, a entrada de pisos difundidos foi não só caminhões, mas também energia eólica. O nível de preço ele vem se recuperando gradualmente ao longo do meio do ano passado para cá. Não é uma recuperação extremamente significativa, mas os preços são iguais ou um pouco melhores do que foram no ano de 2012.
Então, ok, obrigado.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Novamente, para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Livaldo para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Por favor, Sr. Livaldo, pode prosseguir.
Novamente, quero agradecer a todos por participar desse call e voltamos a conversar nos nossos resultados do segundo trimestre. Muito obrigado.
A teleconferência das Indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.